Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e está esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Um dia negativo para as cotações lá, quedas aí de 7 pontos nos principais vencimentos e, obviamente, a gente quer entender o que, que marcou o mercado nas negociações desta terça-feira. Quem nos ajuda? Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que, que motivou essa pressão negativa nos preços hoje em Chicago, seu Camilo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem neste momento aqui por esse importante canal de noticiário agrícola, né? Bom, tivemos como principal fator ainda as nuances de hoje negativas, né? Em relação à negociação entre China e Estados Unidos, que temos dias que avançam e há boas informações a respeito, mas hoje foram, em geral, negativas, né? Ontem, por exemplo, o próprio governo americano disse que ia prorrogar o prazo para aplicação de tarifas sobre aquele lote de cerca de 200 bilhões de dólares de importação de produtos chineses, né? Que já está em 10%. E a perspectiva é elevar para 25%, né? Então ele colocou, ou divulgou que poderia e deve adiar, porque as negociações estavam em franco progresso e precisaria dar mais tempo. Mas hoje o que se viu foi novamente um certo pessimismo rondando o mercado. Não tem compras essa semana, ontem, hoje, e não há nenhuma perspectiva de compras nesses próximos dias por parte da China. A China prometeu, já fez vários lotes de compras durante janeiro, início de fevereiro, mas agora deu uma parada geral. E há uma promessa de mais 10 milhões de toneladas, as compras seriam em 8, 10 milhões, quer dizer, para chegar a 18, 20 milhões de toneladas. Agora, o produtor americano começa a desconfiar que o acordo vai ficar nesse volume específico aí, 18, 20 milhões de toneladas, mas sem derrubar a tarifa de 25% que a China aplica sobre a importação de soja norte-americana. Nós precisamos observar que essas compras são feitas basicamente por empresas estatais ou com participação do governo para a formação de estoques lá na China. Portanto, não tem a tributação de 25% na importação. E mesmo que tivesse, seria o governo tirar de um caixa e botar no outro. Não teria nenhum sentido isso, né? Então, é por isso que está viabilizando. E o produtor americano está desconfiado que o acordo, o governo americano pode selar um acordo contemplando apenas esses lotes adquiridos neste ano, mas sem derrubar a tarifa proibitiva que proíbe o acesso da soja americana no livre mercado, né, para a China. E, portanto, os próximos anos seriam comprometidos da mesma forma, né? Então, o próprio governo Trump vai começar a enfrentar uma discussão interna muito grande no decorrer, na medida que ele detalhar, apresentar, divulgar esses termos do acordo que está sendo elaborado. Tá? Paralelamente a essa questão, essas nuances positivas e hoje negativas com relação ao acordo, ou possível acordo comercial entre China e Estados Unidos, temos ainda a redução da demanda na Ásia, a própria China inclusa, por causa do avanço da persistência da peste suína africana que se espalha por outros países, né? As margens de esmagamento na China estão negativas neste momento, o que também inibe. Nós vemos inclusive um marasmo das importações chinesas, inclusive no mercado brasileiro e argentino, né? Tivemos também como notícia negativa o avanço da colheita brasileira, que já se aproxima dos 50%. Chuvas na Argentina, porque na Argentina teve um período de chuva muito longo, muito intenso, se a gente voltar aí um mês atrás, que até houve áreas que não foi possível fazer o plantio. Então eles perderam um pouco de área, não é muito significativo, mas perderam um pouco de área. Depois disso, algumas regiões teve um sistema de alta pressão, e ficou sem chuva por um longo período. Então, voltou a chover novamente na Argentina. Então, a gente tem aí todo um cenário muito enrolado, muito um marasmo muito grande, né, envolvendo diversas questões, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, né? E isso deixou o mercado muito, muito ruim nesses dias. Inclusive, o mercado chegou um momento hoje que veio abaixo dos 9, veio a 8,99 lá em Chicago, Aí no final ele subiu um pouquinho, fechou a 9,03 com 7, 8 pontos aí de baixa, né?
Mas é uma tendência negativa para os preços, seu Camilo?
É, eu vejo que nós vamos acompanhar duas grandes variáveis aí pela frente. Em primeiro lugar, esse acordo, se vai sair efetivamente, qual a dimensão dele. Eu entendo, já falei outras vezes aqui, que algum tipo de acordo vão buscar. Agora, precisamos saber, isso que terá implicação, qual é a dimensão deste acordo, em que bases eles serão assentados, né? E também o que deixa para o futuro em termos de melhorar as relações. Mas eu acredito que alguma coisa nos próximos dias terá que ser divulgado, né? E ambas as partes cedendo um pouco no sentido de buscar melhor a retomada das negociações entre eles. Então, algum tipo de acordo eu acredito que vai existir. Este é efetivamente o grande fator que ainda vai continuar refletindo nos mercados. Agora, ele, por enquanto, tem sido mais negativo do que positivo. E para nós, muito mais negativo, né? Porque, veja bem, na medida em que também chega um acordo e digamos que a China libere essa tarifa de 25% na importação de soja norte-americana, os Estados Unidos estão represados lá com 10 a 15 milhões de toneladas que não foram vendidas até agora e num ritmo de anos anteriores estavam sendo vendidas, né? Eu até peguei alguns números aqui só para mostrar. Por exemplo, em janeiro do ano passado, isso reflete bem a mudança geopolítica, vamos dizer assim, geográfica e política, geopolítica, da questão comercial envolvendo Estados Unidos e China. Como isso mudou os parâmetros de negociação, formação do preço ao redor do mundo? Por exemplo, em janeiro do ano passado, os Estados Unidos tinham exportado 5,8 milhões de toneladas para a China. 5,8 milhões. Neste janeiro agora, exportaram 135 milhões de toneladas apenas. Então, desculpe, 135 mil toneladas. Né? 135 mil toneladas contra 5,8 milhões do ano passado, ou janeiro do ano passado. Olha o Brasil. O Brasil exportou neste janeiro 4,9 milhões, para arredondar, contra 2,1 milhões de toneladas no ano passado. Então, o Brasil teve um aumento mais do que dobrado e os Estados Unidos praticamente não exportaram nada, né? De 5,8 milhões no ano passado para apenas 130 e poucas mil toneladas nesse ano. O Brasil de 2,1 no ano passado para quase 5 neste janeiro agora. Então, isso, na verdade, reflete a mudança que houve com esta questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre exportaram uma grande fatia do consumo chinês, né? Em seguida vinha o Brasil, já disputando ali muito próximo, com 30 e poucos milhões de toneladas, né? Mas agora o Brasil realmente disparou, tanto que no último ano exportou 85 milhões de toneladas, né? Então, na verdade, o que a gente pode imaginar, respondendo a sua pergunta, olhando para frente? Estes fatores, aí o segundo fator, então essa é a questão guerra comercial primeiro, e o segundo é a persistência da peste suína africana, que agora, inclusive, se espalha para outros países. Estes dois fatores, me parece, que vão dar a dimensão e o direcionamento dos preços no futuro próximo. Inclusive, isso é mais importante do que a quebra brasileira, que pode chegar aí, em média geral, de 8 a 10% no Brasil, né? Portanto, uma produção entre 110 e 112 milhões de toneladas. O governo americano adido no Brasil falou em 115, a Conab também veio com 115. Então, é mais importante, inclusive, do que a redução diária nos Estados Unidos, que já se fala numa redução de 5% na próxima temporada. O Congresso do USA colocou isso no último final de semana, falando em algo como 113 milhões de toneladas na próxima safra norte-americana, né? Então, essas duas questões, peste suína, persistência e alastramento pela Ásia, e a continuidade de um não acordo, pelo menos até agora, nada revelado, embora eu acredite que algum tipo de acordo vá sair, mas precisamos ver os termos e a dimensão que isso terá. Esses dois fatores são muito importantes e que vão dar o direcionamento pela frente.
E quando...
Por enquanto, na minha visão, o mercado vai se manter bastante pressionado, não consegue avançar muito além dos 9, talvez. A gente pode ver um acordo, dependendo da dimensão dele, Chicago avançar para 9,50 e até 10. Mas nós podemos ter pressão nos prêmios a nível de Brasil. Então, não vejo assim, muita evolução dos preços internacionais considerando aí Chicago e prêmios, né?
Muito bem. E aqui no Brasil, seu Camilo, você falou aí de uma exportação em janeiro de quase 5 milhões de toneladas. Isso é China comprando?
Basicamente é a China comprando. As exportações brasileiras seguem no foco das atenções do mercado internacional, não tenha dúvida. O que a gente percebe neste momento é que houve todo ano há um bom volume, este ano muito parecido com o do ano passado, que não foi recorde de venda antecipada, que foi até um pouco mais contido, né? Mas assim mesmo um grande volume. Se você considerar quebra, esse percentual vendido antecipadamente, ele é maior, né? Eu pego o exemplo do oeste do Paraná, que nós tínhamos em torno de 20%, 22% vendido. O oeste do Paraná foi a região mais atingida do Brasil em termos de irregularidade climática, portanto, é o local onde se concentra as maiores perdas, cerca de 35%, 40%. Se a gente considerar que havia 22% vendido e você quebra quase metade, isso representa de 35% a 40% da colheita já vendida, né? Isso é um fator que torna o mercado mais calmo. Você tem ainda preços menores, né? E do lado das trading, eles tiveram uma antecipação das entregas, porque a colheita chegou mais cedo neste ano, então as trading tiveram uma antecipação das entregas desses contratos, né? Então você tem diversos fatores que contribuem para este certo marasmo que vemos agora. E também, claro, considerando a lentidão do produtor, porque ele está avaliando isso, que preços estão baixos na concepção dele, é um ano de perdas, né? E, claro, espera pela frente algo melhor, né?
Mas está certa essa estratégia, na sua opinião, seu Camilo?
Eu acho que, pelo menos, a gente pode imaginar um mercado não evoluindo tão cedo, mas aí vamos ter que acompanhar todos os desdobramentos. Com os dados que temos hoje em mão, a gente diz que não dá para esperar grande evolução nos preços. Mas podemos ter ainda quebra na Argentina, pode ter a safra americana que é implantada final de abril e maio. Então, a gente pode ter novidades pela frente na continuidade, não tenha dúvida nenhuma. Em princípio, com os elementos que temos nas mãos, a gente pode dizer que a pressão de colheita no Brasil, pelo menos, será eliminada com mais aí 20, 30 dias, né? Uns 30 dias, 40 dias que seja, né? Isso a gente vai ter uma redução dessa pressão de oferta por colheita. Agora, afora isso, com os elementos que temos na mão, não se vê grande coisa. Mas tem safra argentina ainda totalmente exposta ao clima e, obviamente, a próxima safra norte-americana, que já se fala em redução de 5% de área, que também pode ter alguma novidade pela frente, né?
Muito bem. Seu Camilo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, seu Camilo.
Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Um abraço. Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Grana Oeste, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, rapidamente, o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, um dia negativo para a soja. De olho na tela, então, você acompanha comigo o primeiro vencimento, encerrando aí a março a 9 dólares e 4 centos por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75, o maio 9 dólares e 17 centos por bushel, perdendo 7 pontos e meio, o julho 9,31, 7,25 de queda, agosto 9 dólares e 37 centos por bushel, recuando 7 pontos mais 25, esses números ainda sujeitos a alguns ajustes agora na reta final aí das negociações. Vamos ao milho. Milho fechando aí para março a 3,65, queda de quase 5 pontos. O maio fechou com queda de 4,5 a 3 dólares e 75 centos por bushel. O julho 3,83, perdendo 4,5 e o setembro 3,88, uma queda de 4 pontos. E para finalizar, o trigo, que encerrou para março a 4 dólares e 60 por bushel, 6,5 de baixa. Para maio, 4,67, 5 de baixa. Para julho, 4 dólares e 74 por bushel, 3 pontos mais 25 de queda. E setembro, 4 dólares e 84 por bushel, uma queda de 3 pontos. São números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.